contigo todo es claro, transparente. Yo nunca pude amar así, o no conocí el amor. Es joven nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada hará cambiar mi amor por ti.
Então sejam muito bem-vindos ao spin-off.
Por quanto tempo é que já não havia spin-off, caralho?
Eu não sei, mas podemos dizer anos. Já foram.
Foram
sei
anos.
Lá,
um ano e meio. Passa muito depressa um e o gajo nem. Caralho. Não sei, tu é que foste para. Olha, tu sabrás há quanto tempo é que estás a morar em Gaia. Ou Espinho, ou sei lá.
Eu já não estou a morar em Gaia, já estou no Porto, por isso tu vê lá.
Foi aos pouquinhos,
mas diria assim.
Espinho.
Foi 2 anos e meio. Fui cada vez mais entrando na metrópole.
Sim, Espinho. E a ideia agora, é ficar olha, ou sou... Maia a seguir? Não, Maia?
A ideia é Coimbra. Famalicão? Coimbra.
Ou seja, vai ao Porto, não. E faz poing, depois voltas para Gaia, mas desta
sim.
Vez já vais para Santa Maria da Feira, já vais na direção, não é?
É capaz.
Pode
é
ser.
É capaz de ser isso. Não sei que escala social é essa, mas é de certeza aquela que eu estou a tentar trepar.
É uma escala geográfica, é uma escala social.
Também tens razão. Mas eu não posso fazer a grande escala geográfica. Nenhum de nós pode fazer a grande escala geográfica, até porque este episódio é muito especial. Porque é um episódio especial de quarentena.
Uhum.
Estou aqui, eu, José Santiago, com João Moreira, como é habitual, mas também temos um convidado que se encontra em quarentena em Coimbra, muito mais perto de ti, João, que é o Pedro Nora.
Tu estás aonde?
Olá.
Esclarece-nos lá se estás a...
Não, eu estava.
No estás no Porto.
Estou
eu
na Avenida Fernão de Magalhães. Oriosa.
Olha, eu trabalho isso em Coimbra. Trabalho na Avenida Fernão de Magalhães em Coimbra.
Há uma em quase todos os sítios, acho eu.
É verdade. É a Praça Garibaldi de cá de Portugal.
Que mais, nomes de ruas há em todo lado?
Avenida da Liberdade, pá, eu imagino que há a Avenida da Liberdade em quase todo o sítio, por acaso.
Há a Praça, da República.
Praça da República também.
Sá da Bandeira, também há várias Sá da Bandeira. Já há uma Sá da Bandeira no Porto, também não há?
Há uma Sá da Bandeira no Porto, a par com o teatro.
Isso. Bem, vamos lá então.
Bom.
Pá, vocês lembram-se quando o spin-off era para dar ideias de spin-offs, mas já não vai o tempo,
não é? Não, eu gosto, eu gostaria apenas aqui de rematar, e estava à espera da introdução, porque vocês é que são os locutores habituais, mas tu falavas, há quanto tempo não fazíamos um spin-off? Eu digo, este ano de 2020 parece que está a correr há uma eternidade. Janeiro pareceu, demorou para aí 3 meses. Fevereiro também foi aquela coisa do eclodir agora do vírus e afins. E março, como estamos todos fechados em casa, parece que também está...
Sabes que eu nunca percebi essa treta do janeiro.
Janeiro
custava
a
toda a gente, mas eu não estou a perceber. As pessoas faziam os
bingos,
eu via...
Este ano não tem mais. Eu este ano até notei mais por causa que no início deste ano, em janeiro... Tiveste precisamente a coisa que ia haver uma terceira guerra mundial e durante umas boas semanas não se falava de outra coisa que estava prestes
olha,
a eclodir.
Falhou-me completamente.
Ah, foi aquilo do. Opa, não foi aquilo do Irão, quando os Estados Unidos mataram
exatamente,
o general iraniano.
O general, exatamente.
Ah,
e depois eram os fogos na Austrália, não é? Quer dizer, isto teve.
E depois também os fogos na Austrália, exatamente.
Cada mês teve o seu
eu
brinde.
Acho que janeiro pareceu um mês para ir com. Foram 3 meses. Fevereiro foi talvez o mês mais curto, porque realmente costuma ser, ou que tem menos dias, mas foi o que pareceu mais curto. Pá, e março também está a demorar.
Os últimos 15 dias de março são penosos.
Sim, um bocado. E abril vai ser chato.
Não,
vocês também estão a fazer a vossa contagem? Há quanto tempo estão em casa?
Ah, sim. Eu já estou em casa há 14, 13 dias. Se bem que eu estou há mais tempo, porque realmente eu antes só saía mesmo para ir ao escritório.
Estou há 19 dias nisto.
Pois,
ah, mas
eu acho que
tens saído para fazer compras essas bodegas, não?
Ah, tenho ido fazer compras e comprar pão.
Mas não conta.
Pois,
né,
essas saídas também. Sim, são saídas essenciais, não conta. Não é como aquelas pessoas que vai passear para a Marginal, digo eu.
Não.
Não?
Ainda não fui passear.
Ainda não foste passear.
Ainda! Mas quando ser irresponsável.
Mas olha, eu vou discordar de vocês. Os dias passam a correr porque eu já não distingo os dias. Portanto, ou seja, se calhar na altura
isso
custam.
É diferente. Isso é diferente.
Não. Na altura custam, mas se eu olhar para trás e disser eu estou nisto há 2 semanas, há 1 semana, não sei dizer. Porque já é uma amálgama de memórias e de estar no sofá e não sei o quê. Que eu já
lá
não...
está.
É como se estivesse na cadeia.
Que disse... Repara que eu disse que estava nisto há 19 dias e não há 2 semanas, porque é muito difícil não só distinguir horas, como distinguir dias também. E eu estou a trabalhar a partir de... Aliás, eu estava a fazer 3 coisas a partir de casa. Estava a ter vida pessoal, não é? Depois trabalho e aulas. Eu estava a ter isto tudo a partir de casa e parecia que quando um acabava já estava noutra coisa e nunca conseguia distinguir uma da outra. Os horários de almoço desaparecem completamente, só dás conta quando o estômago começa a ranger. Portanto, há aqui um problema de ajuste incrível na minha vida. E ontem a minha namorada perguntava que dia era e eu disse que era sexta-feira, e a única razão pela qual eu sabia dizer isto é porque a instituição onde eu estudo decidiu suspender a minha pós-graduação indefinidamente. Portanto, eu estava a aproveitar a minha melhor sexta-feira dos últimos meses.
Mas a questão é, tu contabilizas? Tu fazes como tipo... Desculpa? A prisão, contabilizas tipo... Como é que é os números de prisão, que é 5, 4 tracinhos e depois um tracinho?
Eu saber 19 dias, escadas, amigo.
É que para saberes 19 dias certos é realmente...
Há malta que faz um quadrado, sim, e depois põe um diagonal no quadrado. Já viram esse também?
Também não. Há esse. Esse também eu já vi. Mas eu peguei mais nesta coisa porque isto é prisão. Porque há muita malta que está a chamar isto de prisão domiciliária.
Isso.
E também sei que acaba a semana porque há coisas novas no Netflix.
É sempre à sexta-feira que botam?
É sempre à sexta.
Há outras que
vão... Séries é que os metem à sexta-feira, mas às vezes filmes e documentários costumam meter assim meio da semana. Eu sei disso porque quando estreou o Irishman, eu estava à espera que fosse uma sexta, e estreou numa quarta-feira, e eu fui apanhado de surpresa um bocado por causa disso, que até estava a decorrer o Caminhos, e eu estava a trabalhar enquanto cronista, e eu tive que esperar até ao fim de semana para ver o filme. Eu agora vou voltar às origens, porque eu tenho uma ideia de spin-off, com esta coisa toda de quarentena. Tem havido muita coisa toda dos filmes, dos filmes pós-apocalíptico. Já agora vou perguntar, vocês já viram o filme do Soderbergh, o Contágio?
Não.
Um filme
já
antigo.
Recomendas? Pronto.
Recomendo, quer dizer, é aquele filme que é um filmezinho. Eu quando vi o filme, tipo, achei, ok, isto é um filme, o elenco tem, pronto, estrelas de Hollywood, tem o Matt Damon, tem a Gwyneth Paltrow, tem a Marion Cotillard, Lawrence Fishburne, uma data deles todos. E eu pensei, ok, isto é um social drama, tipo Ocean's Eleven, mas em vez de eles assaltarem, estão todos a tentar sobreviver a uma doença, em que passa através do contacto humano, do apertar a mão.
Parecidíssimo.
Não, é tal e qual. E desde então, desde que esta situação que está a eclodir, já está a disparar lá por todo o mundo, eu realmente estou surpreendido como, epá, isto era um filmezinho, mas entretanto está quase a tornar-se um documentário. E eu até tenho medo de rever, e era um filme que eu antigamente facilmente veria num sábado à tarde ou num domingo à tarde.
Mas parece que toda a gente está a descobrir este filme agora, não é? Porque eu vejo meia volta, aparece nas redes sociais, e olha este filme.
Exatamente.
É um filme que não me tinha medo e passou-me a ter medo, é
televisão.
Exatamente. Mas é um filme, lá está, é um filme que tu ficas a olhar. O filme foi feito em 2011, e eles começam a falar, temos um vírus que isto passa para uma pessoa se apertar a mão e depois tocares na cara. E eles tipo, caramba, isto nunca vai acontecer. E agora as pessoas tipo, oh meu Deus, eles preveram isto. Quem fez isto, nós tratámos. Os sintomas também é um bocado, é uma coisa repentina, que pode ser assintomático, e de repente não deixas de poder respirar, e pronto, e começa-te a falhar os órgãos.
E morres em quantos dias?
É uma coisa de pouca dura, é tipo 2-3 dias.
Começou onde?
Estás internado. E começa, se não estou em erro, eu creio que é o Xangai ou Macau, começa para os mesmos lados.
Caralho!
Sim. Portanto, realmente é. Eu estou para falar deste filme, eu ando a falar deste filme porque realmente é um filme que epá, é surpreendente das voltas que a vida dá e que a realidade imita a ficção.
De quem é o filme? É anterior à primeira série?
É 2011. É 2011.
Então
é
de... Ui, este filme. Sim, oh, já então, tem.
Este... Dizer... Não, não. Sim, mas isto é uma mutação do SARS.
O que é sempre China, pá?
Pois, isso também, porque é que é sempre China?
Mas já veio depois do SARS. Já veio depois do SARS.
Sim, sim, mas aparentemente o que sucedeu aqui foi o argumentista Scott C. Burns, ele começou a falar com médicos, os médicos começaram a dizer há vírus como o SARS que pode-se evoluir desta maneira. E ele então escreveu isto que, pá, tecnicamente era ficção científica, mas não era assim tanto porque é um bocado como aqueles, fazes um filme sobre um computador super inteligente que se vira contra os homens, quando na verdade já tens computadores que conseguem fazer isso e mais. É o que tens sempre
mas
a fazer.
Optam por não fazer. Podem fazer, mas optam por não fazer. Ainda bem.
Exatamente. É isso. Exatamente. Obrigado, computadores.
Ainda há pouco tempo, aquele documentário que está agora na Netflix, o Pandemic, também foi feito antes disto começar, bastante antes. E eles já falavam da China e estavam a descrever todos os sintomas que pronto que
epá, e é sempre China, eu acho
que sentem
isso...
agora com o Covid. Opa, não sei, eles, calhou, lá está, né? Eles devem ter os hábitos alimentares mais alternativos.
Pá, podiam escolher outro sítio onde as pessoas comessem morcego, não é?
É o maior foco de onde pessoas passam, isso é certo. Por exemplo,
e
uma coisa
não é só
destas.
Isso, de facto é o que tem maior diversidade em termos de comida.
Malta a comer bichos, né?
E de comida.
Malta a comer bichos, eles comem mais do que os outros.
Olha, olha uma coisa, quando é que se passa esse filme? É num futuro próximo ou é tipo em 2011?
Não, era em
2012.
Era no ano a seguir logo?
Sim, era daqueles sim, logo no ano a seguir. Porque lá está, eles diziam esta coisa que era, isto é ficção. Isto não é realidade. E agora chegamos a 2020. Ups, tornou-se realidade. Não, mas é... Não, é uma coisa que realmente me está a surpreender. Isto também eu estou a falar. Porque isto agora também fala-se muito aos filmes pós-apocalípticos e aos filmes apocalípticos. Eu sei que o Zé, por exemplo, falou de um filme que é o Threads, há uns dias. Que é um filme, sim, que eu nunca mais quero voltar a ver. Esse é que eu nunca mais volto a ver. Porque...
Eu nem sequer... Eu não conhecia aquele filme. E aquele filme chocou-me para além do que eu achava razoável.
Mas olha que eu tenho... Eu falei-te do filme, eu falei a muita gente do filme, eu tenho ideia que te falei do filme na altura do Chernobyl.
Não me lembro.
Precisamente porque, pronto, eu acho que vês a comparação, também vês um bocado o termo.
Não me lembro, e aquilo é um filme inglês feito para televisão.
Exatamente.
Realizado em 1984, se não me engano, e fala de como o holocausto nuclear podia afetar a Sheffield, acho eu. E aquilo é tudo feito como se fosse um documentário e tu estás a ver as pessoas antes, estás a ver as pessoas durante e após um ataque nuclear.
Como é que
nuclear.
Chama isso, pá?
É o Threads. É T-H-R-E-A-D-S.
Não sei em português que título
é. É linhas. É como Phantom Thread. Tenho o DVD. Eu tenho um DVD já há muitos anos. Não, eu tenho um DVD há muitos anos, por acaso.
A sério?
Sim. Eu gosto imenso do filme. O filme é espetacular, só que nunca mais quero voltar a ver.
Está aqui, Threads. Tem 8 em 10 no IMDb, graças.
Opa,
o filme é magnífico.
É brilhante.
O filme é magnífico. E uma coisa que eu adoro é, no início do filme, como o Zé está a dizer, vês as pessoas a viverem a vida lá na cidade de Sheffield e afins, ou lá perto de Manchester, uma coisa assim, e vês notícias a dizer, Estados Unidos dizem que podem lançar uma arma nuclear, uma bomba nuclear, uma coisa... E tu, tal como as pessoas, tu pensas, ok, isto nunca vai acontecer. E de repente explode uma, tipo, já não sei a que distância, mas eles são afetados. E é uma coisa que realmente...
Real.
Mas há aqui uma coisa que altera completamente a percepção que um gajo tem destes filmes. Isto foi feito numa altura em que ainda havia a Guerra Fria. Portanto,
exatamente.
Era facto. Portanto, ver isto...
Era o medo.
Sim, mas são exatamente as mesmas reações que nós estamos a ter agora. Ou seja, tu ouves as notícias de alguma coisa a acontecer, mas como é com os outros? Mudas de estação, ligas para outro canal, tudo bem. A certa altura, aquilo começa a afetar-te porque já há mudanças sociais em relação a um possível ataque àquela cidade. E tu começas a ver também as dinâmicas sociais nesse sentido. E as pessoas a correrem aos supermercados, por exemplo, a se embarcar. Pá, há muitos paralelos. Uhum. É o holocausto nuclear, tudo bem, mas tu vês muitos paralelos com aquilo que está a acontecer agora.
Mas
e há uma narração.
Só...
No... Sim.
E só te borra porque estás a viver isso. Se tivesse visto isto há um ano, era... Ah, está giro, não é?
Olha, não, discordo. Não? Discordo.
Porque há outra perspectiva também do ataque. Ou seja, tu, como é um ataque nuclear, tu, por exemplo, vês a Mushroom Cloud, o cogumelo. E vês o cogumelo e vês que as pessoas sentiram o abalo da explosão e pensam, ok, já foi. Mas as pessoas têm para aí cerca de 20 minutos até aquilo chegar até elas. E elas pensam que já está tudo bem. E eu nunca tinha pensado nisso. Que aquele impacto e toda aquela destruição tem, de facto, uma ordem cronológica e nós não sabemos qual é, nem sabemos a reação das pessoas perante essa ordem cronológica que desconhecem. Então tem o primeiro embate, depois pensam que está tudo bem, começam a sair e depois chega o calor e a radioatividade. É muito forte o filme.
É como o tsunami, não é? Tu veja.
Exatamente. A água vai para trás.
Parece que vai devagarinho, não é? Aquilo parece que vai devagarinho.
Exatamente.
Okay.
Mas aí também, eu tenho-te a dizer, João, eu já vi este filme há muitos, muitos anos e devo discordar, eu lá está, na altura nem sequer pensava ou na guerra nuclear ou numa situação como a atual, epá, e aquilo choca, aquilo está muito, muito bem feito, porque realmente é um bocado como o Zé diz, parece um bocado documentário, também tem o seu quê de ficção, porque tem um bom trabalho de construção de personagens, mas isso também serve para te afetar, porque tu estás a ver certas personagens e depois de repente as personagens estão a sofrer e tu estás a sofrer com elas, basicamente. Eu acho que é um filme muito, muito efetivo. Sem dúvida que seria muito mais efetivo na altura da década de 80. Lá está, eu vi este filme, eu arranjei este filme, precisamente porque um amigo meu britânico me tinha dito: isto é o filme de terror, isto é o filme mais assustador que eu já vi na vida. E ele viu aquilo quando ele tinha aí 7 anos. E estava em 1985-86, que tinha sido reposto na TV, uma coisa assim.
Mas sabes que
há uma narração no início do filme que é brilhante, que diz que são as teias sociais que nós construímos que, em último lugar, vão ser também a nossa destruição. Ou seja, aquilo que nós construímos da sociedade e aquilo que nós temos como a economia e essas... convenções sociais são depois aquilo que nos vai atrasar em caso de emergência, porque estamos tão habituados àquilo e há estruturas que não podem cair, que esquecemos de facto que nós é que interessamos, e a saúde e a vida, e podemos negligenciar tudo o resto, e é muito aquilo que se passa. E desculpem estar a ser assim um estraga-mocas, mas...
Um moralista.
Eu gosto dessa perspectiva. Vocês estão-me a dar a ideia que isto é quase uma perspectiva quase documental do processo.
É.
Pá, nesse filme de catástrofe,
tanto este,
há uma coisa horrível que eu não... Como... Deixa só acabar isto.
Aqui sim,
há uma,
sim, sim,
uma cena que me irrita um bocado. Sei lá, vou-me lembrar aqui do o último Guerra dos Mundos. Acho que aquilo é Spielberg, corrijo-me.
É Spielberg. Sim, sim.
Epá, a última coisa que eu quero ver é o pai que perdeu a filha e que, quer dizer, estamos todos mortos, estamos todos a morrer e o fio condutor da história é Mami, Mami! E não é isso que eu quero ver. Eu quero ver a conjuntura geral. Eu gosto quando esses filmes nos dizem o que é que está acontecendo no resto do mundo, quando dizem que pá, chegou uma nave a Madrid, chegou uma nave a Istambul. Eu gosto de
não se foca no microdrama
e não na porcaria de um gajo em Nova York que está à procura da filha, quer dizer, não sei quantos milhões de pais.
Opa, é o mais barato.
Mami, mami!
É o mais barato. Mas é o mais barato, é o mais económico na medida em que só tens de focar no
pessoa. Se calhar não, porque se tu pegares em imagens de arquivo de forma inteligente, podes construir a coisa. O Orson Welles fez isso só com um programa de rádio. Pá,
isso também é verdade, sim.
Mas... Não foi no Interstellar que o gajo foi buscar depoimentos do Great Bowl, ou como é que chamava aquilo? É Great Bowl?
Sim, 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 sim.
Epá, isso...
Era o astro, agora não sei o nome dele, mas sim, o fulano que descobriu como é que seria o buraco negro e depois fez lá aquela coisa toda do... A imagem toda do buraco negro que existe no Interstellar. É isso que estás a falar, certo?
Não, não, não. No início há uma série de depoimentos de pessoas que foram afetadas pelo... Opa, foi uma...
Ah, ok. Sim, 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 sim.
Great Bowl. Opa, desculpa lá, eu posso estar aqui enganado, mas vou ver aqui.
É uma seca, um período de seca que realmente tinha havido nos Estados Unidos, que imensas plantações foram destruídas.
Exatamente. Agora não sei como é que chama essa porcaria.
Também não sei como é que chama o evento. Sim, já não sei como é que chama o evento. Mas sim, isso também é... É um bom exemplo. Não, mas o engraçado é que, por exemplo, este Threads e o Contágio são dois filmes completamente distintos. Porquê? Porque o Threads realmente liga-te um bocado mais às personagens, aos figurantes da história, enquanto o Contágio, acho que é também por causa disso que eu não gostei tanto do filme, é muito aquela coisa do está-se a passar isto ao redor do mundo, à volta do mundo, e nunca te chega a centrar muito nas personagens. Isto porquê? Porque o Soderbergh, como fazia muitas vezes, só tinha uma semana para filmar o Matt Damon, uma semana para filmar a Marion Cotillard, outra semana para filmar...
Não, mas também pode ser uma questão de estilo. Ele fez o mesmo com o Traffic e teve tempo para filmar com todos, não...
Sim, sim, sim. O Traffic, por exemplo, lá está, quando eu vi o Contágio, disse, okay, o Traffic é um exemplo de narrativa do Soderbergh que ele quer voltar a aplicar aqui, mas que não funciona aqui tão bem. Mas... é como eu te digo, isto era um filmezinho, para mim era um filmezinho, e entretanto é surpreendente como a vida transformou num documentário.
E não esquecer o que chegou também ao Netflix agora, que foi o Outbreak, que era um filme que também estava esquecido. Eu não sei qual é o título em português do Outbreak, é Perigo Iminente. A certa altura, nos anos 90, qualquer filme tinha o subtítulo Perigo Iminente. Mas é com o Dustin Hoffman e é com o Morgan Freeman, e eles tentam descobrir a cura para o Ébola.
Acho que é Perigo Imediato.
Já sei. Essa é uma seca.
Perigo Imediato. Por acaso é um bocado seca.
Eu gosto.
Olha, outra coisa, já agora que falamos de spin-off, e agora que falamos disso, estamos a falar do Walking Dead, né? Tem dois spin-offs. Ou pelo menos um tem. Como é que é? Fear the Walking Dead?
O terceiro já não vai haver, ou melhor, foi suspenso, ou foi adiada a estreia por causa disto.
Ah, ok.
Era para estrear agora
mas,
em março.
Os gajos têm duas porcarias de spin-offs. Tudo bem, eu acho que tenham. Epá, e são na mesma nos Estados Unidos. Pá, porque é que não há um, sei lá, no... Eu não
concordo.
Não digo que seja na China, na Turquia, no Brasil ou caraças que têm a barreira da língua. Pá, façam, na África do Sul, façam na Austrália, façam na Inglaterra, qualquer sítio em que eles não tenham que mudar a língua.
Sabes que há uma série de filmes, uma série só há dois... que se chama Dead e são do mesmo realizador e explora o apocalipse zombie, um é em África e o outro é na Índia, por exemplo. Eles fazem
isso.
Isso
é bom, pá.
E são dois filmes, são dois filmes low budget, mas são engraçados exatamente por isso, porque ele pega nas sociedades completamente diferentes e lá está, teoriza acerca de como seria aí o outbreak zombie. É claro que depois se foca numa personagem específica em cada um dos filmes, mas é engraçado como ele escolheu esse tipo de fio condutor para aquilo que quer fazer, e acho que vai fazer mais alguns filmes noutros sítios, para explorar exatamente
esse caminho. Ou seja, isto é uma hipótese, tipo, ou só surge na Índia ou surge na África, são alternativas, está a surgir ao mesmo tempo.
Está a acontecer ao mesmo tempo em todo o lado, okay, e ele faz os filmes.
Que é o que nós queremos ver, não é? Quer dizer, não é sempre na porcaria, na Geórgia, é sempre na Geórgia, aquela porcaria. Não. Geórgia está.
Há uns anos atrás, não, houve um filme de ficção científica, havia um filme de ficção científica que era o Battle for Los Angeles, que não teve quase nenhum sucesso, que era basicamente extraterrestres que desciam e então tinha os marinos norte-americanos. Só que eles depois queriam fazer Battle Rome, Battle Paris, Battle Shanghai, ou seja, a ideia deles era fazer sequelas a mostrar a invasão extraterrestre em diferentes países. O que aconteceu? Como o primeiro filme não fez nenhum sucesso, e era Battle for Los Angeles, o estúdio cortou completamente.
Ah,
até acho que isso era Warner Brothers, e já havia mesmo a Warner Japão, já estava pelo menos a preparar uma sequela, um spin-off por causa disso. Pronto, era um bocado a ideia do Battle, da Batalha de Iwo Jima, o Flags of Our Fathers e o Cartas de Iwo Jima, que é uma experiência, como tu estás a dizer, que eu gosto bastante de ver. Agora realmente lá está.
Mas ao Clint Eastwood deixam fazer tudo, não é?
Exatamente, na altura deixavam-no fazer tudo.
Agora ainda?
Não sei. Olha que, por exemplo, esse, Cartas de Iwo Jima, foi dos maiores flops da bilheteira do Clint Eastwood.
E ele continua a fazer big budgets.
Big budgets, não sei que filme big budget ele tem feito desde então.
Mas o que é que vocês acham de Cartas de Iwo Jima versus Flag of Our Fathers?
Cartas de Iwo Jima é magnífico.
É imensamente melhor, ou não?
Muito melhor. Muito melhor. Lá está, mas o Flags of Our Fathers teve muito mais sucesso, porque até na altura o Eastwood queria lançar os dois filmes ao mesmo tempo, no mesmo dia, e o estúdio disse, não, nem pensar, isso estás a roubar dinheiro a nós, tens de estrear o Flags of Our Fathers primeiro, e passado uns meses estreias o Cartas de Iwo Jima.
E com razão, diga-se de passagem.
Pronto, sim, comercialmente faz sentido. Eu acho que por acaso seria engraçado ele ter estreado um na América e o outro no, do outro lado do, do mundo.
Pois iam encontrando aos poucos.
Exatamente, e depois ia-se ali. Mas de facto é, o Flags of Our Fathers foi um sucesso de inteira, e depois o Cartas de Iwo Jima ninguém foi ver. Agora não sei se não era a temática que os interessava, ou se por simplesmente apanharam uma seca com o Cartas de o Flags of Our Fathers, que é um filme um bocado
descansado. Legendas.
Também, pode ser.
Sim, eu percebo. Opa, e é uma temática, interessa mais ver o lado dos vencedores pós-americanos, imagino eu, não é? Quer dizer...
É o lado de casa deles.
O Mel Gibson conseguiu dois filmes de sucesso, acho eu, à custa disso. Quer dizer, um em aramaico e outro em O que Quer Que os Incas Falem, não é?
Naxuatl, ou...
É. Pronto.
É, o Apocalipse não teve assim tanto sucesso não? Como o Paixão
de Cristo. Mas eu adoro, é dos meus filmes preferidos.
Sim, é um filme superior. Mas o Paixão de Cristo teve, caramba, meu, fez muito mais dinheiro. Mesmo muito mais. Também custou muito mais
Cristo
dinheiro.
Cristo vende. Sabem que eu estou a apanhar um problema enorme nas minhas redes sociais, especialmente no Facebook, porque eu estou em grupos de compra e venda de coisas, que dá jeito, especialmente de filmes e grupos OLX e essas tretas para conseguir assim, umas coisitas fixes. E agora...
Esclarece aí o que é que são as coisinhas fixes.
Uns filmes fixes, sei lá, coisas que podem dar jeito e que estejam a ver. Pronto,
estou a brincar.
Não, dildos. E agora há montes de gente a publicar nesses grupos com Jesus Cristo a sofrer e com as pragas que estão a descer sobre nós. E meu Deus, e depois as caixas de comentários são todas: Amém, Amém, Amém.
Ah, eu vi,
e eu não sei
primeiro...
em que mundo é que eu estava. E são sleeper cells que têm andado por aí e que agora acordaram e decidiram espalhar as palavras dos últimos dias.
Bem,
não sei.
Não é bem isso. Não é bem isso.
Mas é só nesses grupos de compra e venda.
Sem dúvida que sim. Isso propagou-se um bocado. Primeiro, tens de ver. A grande maioria dessas pessoas, se calhar, não estava tanto nas redes sociais como está agora. E agora, como tem... Uhum. Tens muitas pessoas que provavelmente só criaram conta no Facebook há duas semanas atrás e começaram a viver a vida através disto.
E publicar imagens de Jesus Cristo?
Pronto, não. E depois são pessoas... Sim, pessoas que... Pá, eu conheço pessoas que realmente é um bocado nessa base de tudo o que vão fazer às redes sociais, é um bocado propagar essa mensagem.
Pronto.
É espalhar a palavra, sim. Agora também.
Mas deve haver grupos dedicados a isso, não é? O grupo Compra e Vendas de Coimbra ou Compra e Vendas de Porto.
Mas nesse grupo eles estão a evangelizar pessoas que já estão evangelizadas, não é? Tem que evangelizar pessoas que...
Exatamente.
Não estão à espera de ser
evangelizadas. Pois é. É o spreading.
Então ir para o grupo mesmo. Diabo, opa, para o grupo Sadomaso.
Não, mas a questão aqui também é, as pessoas também um bocado, até podem ser clientes habituais desses grupos, mas que agora realmente também estão um bocado a entrar em pânico, e é normal, há um bocado de pânico nestas coisas, e eu estou a ver muito nas redes sociais, pessoas que, opá, a grande maioria está a fazer memes, sim, ou memes, ou lá como se chama aquilo, nunca sei dizer o nome atual, mas há muitas pessoas que realmente já estão a dizer, epá, já estou a dar em doido, há pessoas cada vez mais politicamente ativas no Facebook, que eu conheci pessoalmente, e que falavam dessa maneira... Tinham essas discussões políticas em pessoa, mas diziam, eu nunca vou lavar esta roupa para a internet, e agora estão na internet a dizer...
A lavar com toda a força.
Exatamente, porque não têm outra válvula de escape, ou seja, não têm mais nenhum sítio...
E passando agora para outro assunto, o João estava a falar dos zombies, por exemplo, e há um filme onde Jesus Cristo é zombie, mas... Esta situação que estamos agora a viver dá-se a vários géneros de filmes. São as pragas, sim, os filmes de pragas, os desastres naturais, os filmes de zombies, os filmes de confinamento em casa que existem.
Exatamente.
Portanto, não é só dos zombies que podemos falar neste caso.
Traz agora muitos 12 Angry Men, cenários 12 Angry Men, que são pessoas fechadas, 12 pessoas fechadas numa casa, e que têm de fazer uma decisão, quem é que vai fazer compras? E então depois todos têm de votar e depois um começa a apresentar
as
próprias.
Eu já tive essa conversa, que eu vivo com a minha namorada e já chegámos ao ponto de... Pá, quem é que vai agora? Quem é que vai...
quem é que vai levar o correio de balas?
Exatamente, quem é que se vai expor a esta praga hoje? É complicado.
Complicado. Mas, sim, não, é, sim, agora... é relativamente simples, não é tipo comer, comer uma pessoa. Pá, vamos ter que comer uma dessas pessoas, não é? Não é isso. Quer dizer, é um bocadinho
não,
menos
não, não.
agressivo.
Não, mas tu, por exemplo, falavas dos spin-offs de zombies e afins, e voltando à coisa do Walking Dead, eu até estava interessado em ver este spin-off, porque era sobre uma geração, sobre jovens, que basicamente tinham todos nasceram após os zombies terem chegado. Ou seja, são miúdos que nunca viveram no mundo antigo. Que não
Ou seja, já cresceram, para eles já é normal, não é? Já cresceram.
Para eles isto já era normal. E realmente
isso não só é spoiler para as séries anteriores, porque sabemos que eles nunca vão chegar a nada, como pode também ser interessante, porque...
Sabes lá tu, eles fazem isto tudo... Não, eles fazem isto tudo nos Estados Unidos, porque, por exemplo, o Fear the Walking Dead começou por ser uma prequela. E, entretanto, já tiveste personagens da série normal que se cruzaram para essa série. Portanto, isto
certo,
também serve
mas
para...
Mas se essa geração de jovens já cresceu no apocalipse zombie, isso quer dizer que as personagens anteriores, dali a uma geração, vão estar na mesma
não,
ou na melhor das
basta
hipóteses.
Não, basta serem muito novinhos, pá. Basta ser muito mais novos que o Carl. Não é? Basta ser mais novos
exatamente.
Que o Carl. Que idade é que tem o Carl
exatamente.
Agora?
O Carl tem para aí 12, 13 anos. Ah, pá, é o seguinte, eu não duvido que este novo spin-off, se no final de uma temporada, tu chegasses a um final de uma temporada e aparecesse um Carl já adulto, ou uma coisa assim do género. Pronto, aí sim, estás a ser spoiler, porque aí sabes que o Carl viveu até sempre. Agora, isto passa-se num local distinto dos Estados Unidos, ou seja...
Mas no Walking Dead eles já não querem perceber o que é que está a acontecer, nem parar
não,
o
não,
que
não,
está a acontecer?
Não, nunca quiseram. Não, nunca quis, nem na BD, nem na série, nunca quis. O propósito do Kirkman era sempre fazer uma coisa que é, a origem disto não interessa. E mesmo na série de TV, eles tentaram fazer isto um bocado...
Foi só na primeira temporada que eles tentaram, que eles iam em direção ao CDC.
Sim, exatamente, e aparece o cientista que lhes vai explicando, ah, eu acho que sei como é que isto aconteceu, mas nunca chega bem a explicar, nunca chega a dar uma explicação. E como tal, nunca chegaram a saber a origem, porque não importa a origem, importa as consequências. Esse era o propósito principal do Robert Kirkman ao criar isto. Eu quero fazer um filme de zombies, ou uma franchise de zombies, em que o que importa é, ok, isto já aconteceu, como é que nós conseguimos seguir em frente? E realmente este spin-off seria interessante, porque seria o passo seguinte. Que era uma
seguinte,
geração,
sim, okay.
A geração seguinte, que já não faz a mínima ideia como é que era antigamente. Tal como, pronto, nós, por exemplo, nós crescemos numa altura onde já não havia carruagens, ou já não havia. Pronto, já havia autoestradas, ou seja, nós não temos ideia como é que eram os tempos anteriores, assim como eles também não fazem ideia, provavelmente, o que é que será uma TV, ou Netflix, ou afins. Portanto, era um conceito interessante. Agora, é um bocado como tu também dizes, é pena eles realmente não estarem a fazer muito esta coisa de pegar na franchise e explorar além dos Estados Unidos. Mas pronto, é o público americano, é feito para americanos, portanto, realmente faz sentido. Outra coisa que eu também queria pegar, e era uma ideia para spin-off, isto é mesmo uma ideia de spin-off, que era... já viram o Mad Max 2, certo?
Agora
já.
Misturo os dois, é qual? É o da Tina Tana, não?
Pronto. Não, é
são
o antes
três.
Desse.
Ok,
pronto.
Já os
confundi. Eu tenho
todos,
ideia.
Não?
Pronto. É o aquele do.
É do Boomerang. Mangas.
O do Boomerang, sim, exatamente.
Já sei.
Do Boomerang. Do fulano que anda a voar com o helicóptero. Eu tenho ideia para um spin-off. Que é uma dessas personagens. Que é uma personagem que só aparece neste filme. Que é o cão do Mad Max.
O
primeiro,
cão?
Eu acho
o cão?
O cão. O Mad Max, nesse filme, tem um cão. Está acompanhado do cão.
Tem.
Pronto. E eu achava muita piada ver como é que realmente seria da perspectiva de um animal a viver num mundo pós-apocalíptico. Que é um bocado o que sucede aí do Mad Max. Pá,
eu acho
eu
que
acho
não dava
isso...
por ela.
O cão não dava... Não, é que eu já vi filmes. Antigamente tinhas aqueles filmes que eram os cães que ficavam perdidos. Eram os filmes da Disney. Os filmes de domingo à tarde da Disney. Os cães ficavam aí perdidos ou esquecidos ou uma coisa assim do género. Depois tinham de voltar para casa. E vias a travessia toda do cão... que tinha de voltar para casa. Aqui era um bocado a mesma onda. Era um cão a tentar sobreviver num mundo pós-apocalíptico.
Diga-me uma coisa. O Mad Max, aquilo, aquilo passa-se na Austrália, não?
Eu acho que sim.
O primeiro, sim. O segundo e o terceiro já não tenho a certeza.
O resto do mundo está assim também ou só está a Austrália? Mas a Austrália já era assim, não é?
A Austrália já era assim. Não, o primeiro lá está. O primeiro era a Austrália.
No primeiro tu ainda vês como é que aquilo estava a funcionar enquanto sociedade. Ainda há um bocado de sociedade.
Ele era um polícia. Ele era um polícia australiano. Mas eu acho que precisamente o segundo era ele basicamente torna-se o Road Warrior. Fala-se que até o segundo poderá passar-se em mainland, ou seja, fora da Austrália, em que ele realmente saiu da Austrália e começou a vaguear pelo mundo à procura de... Pronto, de um sítio melhor.
Espera aí, mas como é que ele saiu da Austrália de barco?
Possível. Isso nunca... nunca... Não, a questão é, no primeiro, tu vês...
O Waterworld é o Mad Max 1.5?
O Waterworld seria... Contrário. Não, é diferente. O Waterworld tens muitos sítios que ficaram soterrados de água, meu.
Mas olha lá, se o gajo sai da Austrália, ele vai para a Indonésia, não é? Ele não aparece em Indonésia.
Ou para o Egito? Para o Egito? Não, ele está no deserto.
Agora, não, mas ele está no Egito?
Não sei. Acho que isso está mal. Era engraçado haver um Mad Max. Imagina, o a Austrália tinha implodido, de facto, estava como estava, mas o resto do mundo estava normal. E apareciam lá as Nações Unidas, capacetes azuis, a tentar controlar aquela merda. Não viam isso? Esse Mad Max?
Opa, isso já há muito tempo já não há mais nada.
Isso é um bocado a vila do Shyamalan, não é?
O que é que eu... Sim.
Sim, é um bocado a vila. Isso.
Não, mas podia haver bolsas em colapso, não é? Quer dizer, e outras que estavam a tentar controlar, sei lá, não sei, digo eu.
Não, a questão é mesmo, o George Miller, quando fez o primeiro Mad Max, ele realmente meteu como um polícia australiano, uma força policial australiana, em que realmente era aquela coisa de mostrar que, como a Austrália já, pronto, é uma terra sem leis, vamos dinamizar um bocado isso, vamos explodir essa dinâmica, em que não há mesmo leis, toda a gente, é cada um por si, é terra de bárbaros e afins. Só que depois, realmente, o primeiro Mad Max não teve assim tanto sucesso, precisamente porque muitas pessoas ligavam, ok, isto é australiano, isto não é nos Estados Unidos. E então ele fez um bocado como o Sergio Leone fez com o Homem Sem Nome, que é, esta cidade não tem nome, este fone não tem nome, isto é num sítio não se sabe bem aonde, e tentou dinamizar um bocado mais a fórmula do Mad Max.
Sim, o Mad Max 2 é basicamente um reboot. É a Warner Brothers a pegar num filme independente e a dizer, ok, esta propriedade é nossa, vamos fazer isto à séria.
Exatamente. Isto agora é no Mojave, não é? Já não é na Austrália.
Exatamente, ou menos isso.
Porque mesmo o carro, olha que tu falavas da coisa do barco e afins, seria engraçado, a única questão era, como é que o Max conseguiria sair com o carro da Austrália? O carro é sempre o mesmo. Tinha lá de pagar um porte de barco. Olha, é o seguinte, é para lá. Quanto é?
Continua a ser o mesmo carro?
Pois é isso, eu acho que no primeiro mudou, do primeiro para o segundo ele mudou de carro. O Interceptor. O Interceptor começou no segundo e terminou agora no quarto. No quarto, pronto, quer dizer, terminou, ou seja, no quarto, no Fury Road explode logo no início e depois há uma altura a meio que volta a reaparecer, mas de facto não sabes se ele continuou com o carro ou não.
No Fury Road é o mesmo Max ou é outro Max?
Supostamente é um Max, é o mesmo Max e supostamente até é mais novo. A razão mesmo que o George Miller quis fazer foi, ok, se conseguir fazer um reboot do primeiro para o segundo, vou fazer agora um reboot do segundo para o quarto. Porque o primeiro e o terceiro foram os que tiveram menos sucesso. Primeiro, porque o primeiro porque ligou-se demasiado à cultura australiana. O terceiro foi porque ligou-se demasiado ao antecedente do Mad Max 2. E a verdade é... O
terceiro é um filme para putos. Aquilo é quase um filme da Disney num cenário pós-apocalítico.
Não? Sim, sim, mas sabes que o terceiro...
Até tem
era
uma música
ser...
que diz o título do filme, que é incrível.
Beyond Thunderdome, sim, exato. Mas sabes que o terceiro era para ser uma adaptação do Senhor das Moscas. Mas depois, entretanto, a Warner Brothers tinha feito uma outra adaptação e o Miller disse, epá, mas eu já tinha aqui os atores, já tinha isto tudo e tal. Olha, faz isso um filme Mad Max. Ele chamou o Mel Gibson e então fizeram. O Mel Gibson diz que
era
não
para
havia
ser o Deus das Moscas, isso?
Era para ser o Deus das Moscas. E tu notas um bocado na...
Epá, tinha que rever agora, final, depois de já ter visto o Senhor das Moscas. Quer dizer, na altura não tinha noção. Vi aquilo quando era puto, sei lá, percebi o que é que estava a acontecer.
Eu por acaso nunca vi o filme.
Há pouco tempo falei desse filme e opa, é um filme absolutamente magnífico. É lindo.
Qual? Eu gosto imenso do livro. Eu gosto imenso do livro.
O Senhor das Moscas.
Ah, é ótimo, é ótimo. Viram qual? É. Há duas versões, uma a cores e uma a preto e branco.
Há duas versões? É uma a cores.
Okay,
é dos anos 90, é dos anos 90 que tu falaste.
Vi isso uma vez, era garoto, vi à noite, ainda por cima. Isto, anos 90, sim, à noite.
Olha, deve ter sido a mesma RTP das 5 noites, 5 filmes.
Tipo, não, já foi há muito tempo isso, não ouvi essa porcaria do 5 noites, 5 filmes. Eu lembro, estava na bairrada, portanto, era um sítio onde tu...
Não tinhas TV.
Não tinhas, mas tinhas um medo da noite, era um medo diferente, né? Estavas na aldeia, tipo, não é no meio da cidade, um prédio. E eu vi aquilo a pensar que era um filme garoto tipo Goonies, não é? E não, era O Senhor das Moscas.
Não era.
Nada a ver com Goonies.
Nem dormi essa noite, caraca, a pensar nisso.
Sabe, isso aconteceu-me, também fui apanhado de surpresa com um filme da SIC. Eu quando era puto, ia para outra sala, para não incomodar ninguém, para uma televisão pequenita. E na SIC estava a dar um filme que me apanhou de surpresa, porque eram uns putos num parque de férias. E eu estava a achar aquilo muito engraçado, até que os putos decidem fechar os professores todos numa arrecadação e decidem eles próprios estar ali sem regras. Epá, e era divertido a certa altura. Só que uns começam-se a matar aos outros, há umas violações, e estamos a falar de crianças de 16 anos. E nunca me vou esquecer do título deste filme, que é A Revolta da Borboleta. Em inglês, não sei como é que se chama, mas já tentei arranjar este filme em algum lado e foi das coisas mais bizarras e assustadoras que eu vi nessa altura.
No fundo, acaba por ser um rip-off do Senhor das Moscas também, não é?
É um bocado. Exatamente, exatamente.
O Centro Comercial das Moscas, basicamente.
Só que neste caso tens pessoas do Senhor das Moscas, eram só rapazes, não é?
Sim, foi só um campo de férias, não foi numa ilha. Não. Era. Vejo. Pá, muito estranho.
Eu, por acaso, desta coisa que falávamos, dos filmes de. Pronto, a meio da noite e isso, acho que, pronto, e nada a ver com estes filmes assustadores, acho que a maior surpresa que eu apanhei do filme assim a ver à noite foi nos tempos de faculdade, isto já foi muito, muito tarde, em que eu tinha andado, estava a estudar para um exame qualquer, já não sei o que era, e estudava sempre até às 2, 3 da manhã. E uma vez vim para casa e comecei a ver um filme, tipo fazer zapping, e comecei a ver um filme só mesmo para ir adormecendo. E era um filme de artes marciais que começou a passar na RTP1. Que já falei até ao Zé Santiago, creio que ele também já viu o filme, que é o Iron Monkey, o Macaco de Ferro, que é um filme de ação absolutamente espetacular, mas de resto é uma porcaria. Os atores são maus, a história é má, é tudo muito, muito fraco. E eu estava mesmo.
Mas pontapés são de caralho.
Sim, exatamente. As cenas de luta são absolutamente fenomenais. E às vezes era aquela coisa que eu estava assim meio a adormecer e a olhar: o que é que eu estou a ver? Isto é muito mau. E depois começava uma cena de luta e eu, ok, é por isto que eu estou...
Mas as cenas de luta eram boas, não?
Eram fantásticas.
São maravilhosas.
Para mim, é dos melhores exemplos. Tu estás a ver o Tigre e o Dragão, em que toda a malta fala maravilhas das pessoas a saltarem com fios e a flutuar e a andar e tal coisa. Eu, embora ache a piada aquilo, o Macaco de Ferro, o Iron Monkey, é tão, tão melhor. É mesmo. É Jackie Chan, sou com fios e Cerco do Soleil. Está mesmo muito, muito bem feito aquilo. Está com cenas de luta espetaculares. O resto do filme, epá, não. Mas eu adoro o filme, apesar de admitir que o filme não é grande espingarda no que toca a diálogos.
É do Yuen Woo-ping, não é? O coordenador do Matrix.
Exatamente. E do Matrix e do Tigre e o Dragão e do Kill Bill, exatamente.
Tem a obrigação de ser bom.
Ele já fez muitos maus filmes. A sequela do Tigre e Dragão foi ele que fez e está no Netflix.
A porradinha é boa, caraças.
Não, mesmo esse não é.
Pronto, ok.
Coitado, não pode acertar todas. Sim, mas este Iron Monkey foi aquela surpresa.
Mas estamos a falar de porrada não realista, é isso?
Sim, um bocado.
Quer dizer, a porrada dos filmes Jack Chan não são realistas, mas aquilo tem piada, caraças, não é?
É pá, está bem, mas quer dizer...
Não é tão dança como Darth Maul ou, pronto, uma coisa, ou o Tigre e o Dragão. Não é tão bailado. É uma coisa assim.
Não é um rei. Não é...
não é um rei também.
Um rei de gosto, meu.
Sim, mas este aqui também. Enquanto no rei... Enquanto
é
no
mais
rei,
estilizado.
Sim, enquanto no rei tu vês alguém tipo a levar um pontapé na cara e sai sangue falso, neste tu vês alguém a levar um pontapé na cara e sai pó tal. Porque
exato.
Que é basicamente...
Por acaso era uma coisa que se usava muito, era o pó para provar que houve contacto. E esses filmes usam muito o pó em vez do sangue.
Não, não, eu adoro a Santa Clara quando dão um pontapé e tipo o cabelo solta só pó e ei, anda caspas. É mesmo uma coisa, é uma nuvem de pó à volta da cabeça da pessoa que levou o pontapé. Mas é um truque engraçado. Agora realmente sim, este não tem sangue, não tem nada. Mas em termos de stunts, proezas, é ótimo, é um filme ótimo. Mas isto é também a falar, lá está, foi uma surpresa, a única surpresa assim à noite que eu apanhei. Nunca fui muito aquelas coisas de...
Já tive surpresas de dia, caraças. Já tive surpresas
de dia. Surpresas de dia.
Lembro-me então... que no Telecine 1 comecei a ver um filme que era um drama e acabou em ficção científica. E fiquei muito atordoado com aquilo.
Ah, não, ok. Como a melhor é surpresa...
Foi o Abre Los Ojos.
Ah, sim.
Ah, ok.
Comecei a ver um...
Opa, mas só, nem vais mais longe. O Parasitas, o início de Parasitas, parece o episódio zero de uma sitcom. Parece o...
É verdade.
Eu pensei, bem, isto vai dar uma sitcom. E depois...
Mas eu tenho uma melhor.
Olha que engraçado que leve.
Não, eu tenho uma melhor, que é o From Dusk Till Dawn. Eu acho que o From Dusk Till Dawn é aquele...
Esse também é bom.
180, uma volta de 180 graus. Em que estás a ver uma coisa que parece completamente ok, Tarantino, dois bandidos, é o Jesse James e o irmão, estão ali a andar, coisa, e de repente vampiros. E é uma coisa assim de. Epá, assim do nada. Desculpem o spoiler a quem não viu este filme.
Não lixaram,
que já é um clássico. Pronto. Nunca viste o From Dusk Till Dawn?
Não, mas os nossos ouvintes podem não ter ouvido.
Desculpem. Sim. Realmente
a gente vai apagar esta mal. Parte, não faz mal. A gente vai apagar esta parte. Vai por um...
Apaga esta parte.
Trabalho. Não vou apagar isto.
Preguiça. Olha, censura. Quando eu disser a palavra não sei quantas, faz um bip por cima. E pronto, já está.
Ok.
Vou dar numa dana leal. Olhem, filmes de confinamento em casa. Tem algum favorito?
Eu nem estou a ver filmes de confinamento em casa. Tu estás-me a falar que isto é um estilo.
Tens o Janela Indiscreta, tens os mil e um remakes do Janela Indiscreta, tens...
É
sei lá.
Eu...
Estás a falar de um filme e remakes de um filme, quer dizer, isto é um estilo de filme.
Opa, está bem, mas olha, por exemplo, o Deus da Guerra, não é aquele do Polanski? Passa-se todo dentro de uma casa.
É verdade.
Por exemplo, o... Não sei quantos Cloverfield Lane, o Cloverfield 2 é sobre pessoas... presas num bunker sem saber o que é que está lá fora.
Sim.
Há todo um género de filmes.
Aliás, há um filme de porcaria, um filme que levou péssimos reviews. Epá, eu vi o filme e o filme tem uma... Eu já devo ter falado do filme aqui, pá. Que eu acho que... Eu nem me lembro do nome. Opa, que é um filme de ficção científica, uma invasão extraterrestre também, daquelas. Epá, e os gajos basicamente estão numa festa numa penthouse, né? Epá, e os gajos, basicamente...
Isso teve uma sequela.
Teve. E aqui o filme... Opá, o filme... A perspectiva é engraçada porque ele basicamente vem o telejornal e vem uns aviões a passar e uma nave ao fundo e os aviões a tentar mandar a nave abaixo.
Como é que isso se chama, caralho?
Epá, o filme é muito ruim. Epá, mas a perspectiva acaba por ser engraçada porque é uma perspectiva...
Já sei.
Como é que chama? Diz lá.
Skyline.
Isso.
E o segundo filme até tem um ator do The Raid e é um filme de ação que eu acho super divertido.
Já me falaram disso, que a escola é ótima.
Opa, mas são estilos diferentes, eu vi pela descrição que não tem nada a ver. O outro é exatamente isso. Pá, como é que tu estarias? Pá, se houvesse uma invasão extraterrestre e tu estavas numa penthouse de um amigo teu numa festa, pá, como é que gerias isso, não é?
Mas olha, o primeiro Cloverfield é mais ou menos isso.
Ah, mas o primeiro Cloverfield é baseado numa, tipo, não é tipo nas imagens de um gajo que estava a filmar uma festa.
Não,
exatamente,
não.
É da perspectiva de um gajo que está a filmar, mas também estavam numa festa e entretanto começam a ver coisas na rua e é como é que uma pessoa lida, aquilo é quase em tempo real, como é que tu lidarias com aquele ataque de monstro em tempo real.
Fazer um live stream para o Instagram, que na altura não havia, mas basicamente.
Aquilo não havia Instagram, não é? O gajo estava
a filmar. Pois, mas era um gajo a filmar, sim. Não, mas é um bocado aquela coisa de o que é isto? Epá, encontramos aqui uma cratera, vamos agora entrar lá dentro e ver o que é que se passa.
Lá está, estávamos a dizer mal das micro-histórias e agora estamos a dizer que é uma perspectiva interessante ter uma micro-história.
Basicamente.
Depende da maneira como for, não é?
Eu ia dizer dos filmes de confinamento, respondendo à pergunta, eu gosto muito do 12 Angry Men, mas é um cenário completamente diferente porque realmente...
Isso é de horas, não é?
Pronto. Mas há um filme que eu gosto muito, não é necessariamente ligado pronto, uma pessoa que não pode sair de casa, mas é uma pessoa que está dentro de casa, o filme passa-se todo em casa, que é, e vou ser assim um bocado um fulano mais de culto, que é o The Tenant do Roman Polanski, em que entra o próprio Roman Polanski como ator, em que ele basicamente comprou um apartamento, vai morar para um apartamento onde a renda, o inquilino anterior tinha cometido suicídio. E inicialmente dizem, ah, pronto, ele cometeu suicídio porque começou a ficar maluco, porque não saía de casa, e este também começa a ficar dentro de casa e começa a criar a teoria da conspiração que se calhar o inquilino anterior foi morto, então também vai ser morto. Então é um bocado aquela coisa de claustrofobia e paranoia
Ah,
juntos
parece
num
um.
trailer. É um filme muito antigo. Pronto, a questão é, o filme nunca teve, a meu ver, o sucesso merecido, porque é muito, muito semelhante
Como é
ao
que chama?
Rosemary's Baby.
The Tenant, o
The
inquilino.
Tenant.
Vai começando a ter agora mais alguma projeção, até porque lá está, houve novos lançamentos em Blu-ray e restaurações desses filmes, e esse filme começou a ter grande tração nos últimos tempos. E é um
Olha,
ótimo
desconhecia.
filme, sim. Acho que a última edição até foi da Arrow e foi muito bem recebida. Mas é um filme maravilhoso e também acho que deve ser descoberto. E pá, deixem para trás essas tretas do Polanski.
Não,
E,
não, o
pá.
único problema, não, não, o único problema para mim no filme, de facto, é o Polanski. O gajo é um péssimo ator. Mas é somente isso.
Já agora.
Mas às vezes funciona.
Não, não acho.
Naquele,
Pá,
no filme
pronto.
dos vampiros é fantástico.
Opa,
Sim,
já
mas neste
agora.
não.
Já agora,
A questão.
estamos a falar desse filme do Tenant, que é O Inquilino, eu
O
vou destacar
inquilino.
um filme que é O Inquilino Misterioso, que tem o Michael Keaton e a Melanie Griffith, e etc. Matthew Modine e esses gajos. Que chama-se
Ei,
Pacific
Matthew
Heights.
Modine. Porra!
Pacific Heights, é de
Como é que é?
1990.
Pacific Heights.
Pacific
Ok.
Eyes? Ok.
Esse filme não podia ser mais anos 90, caraças.
Heights. E o que é? Basicamente, é uns gajos têm uma. Opa! Uma vivenda, digamos assim, num subúrbio qualquer, e resolvem arrendar o resto do chão a um gajo. Opa, e o gajo começa a fazer merda, digamos assim. Opa, só que depois há todas aquelas leis, tipo, tu não podes pôr um inquilino na rua enquanto ao fim de não sei quantas semanas, não sei quê, e
Eu sei disso, eu sei disso.
depois o gajo arranja
Sabes
problemas e o outro gajo corta-lhe
que eu
água
gosto
e
muito
quando.
desse subgénero quase, porque também há alguns que são com a maceca também, que vai viver lá para casa e depois não é bem o que parece. Há outros que até, um deles até é com o Travolta, que é sempre o padrasto que se junta à família e também é um gajo. Portanto, também gosto desses filmes
Opa, eu
onde
recomendo
alguém
este
se
filme.
muda para casa e é perigoso.
Opa, já agora eu vi também este filme na televisão, acho que fui vendo aos bocados. Não percebi qual é que era o fio condutor do filme, né? Basicamente aquilo, mas no fundo é um gajo que eles metem lá e não conseguem meter na rua. Porque há um dia em que o gajo lhe corta a água, né? E depois o gajo vai fazer queixa. Então, mas o senhorio cortou-me a água. Não, mas eu cortei a água porque o gajo não pagava ou fazia. Epá, ou seja, há ali um. Chega a ser kafkiana a certa altura, né? Quer dizer, tu tens a tua casa, né? E não conseguia pôr o gajo na rua porque, pá, havia sempre uma série de questões legais no meio que existem e ainda bem, mas que esse gajo usava contra o próprio senhorio. Pá, é engraçado ver o filme. Já agora, lembrei-me porque tem o mesmo nome que o outro. Em
Isto é
português,
para as
né?
pessoas que estão. Isto é para as pessoas que estão naquele problema em que podem ser despejadas, uma coisa assim do género, mas olha,
Isso,
isto
já
agora está
agora
tudo
ficam a saber,
disperso.
ficam a ter ideias, tiram daí ideias que.
Opa, eu estava agora a tentar procurar um filme que me lembrava mais ou menos disso, que era sobre uma rapariga que estava a procurar companhia para dividir apartamento, e acho que era com a Bridget Fonda, e consegue, e acho que a outra é a Jennifer Jason Leigh, a que chega ao apartamento, e depois ela começa a ser super creepy e stalker, e começa a vestir-se com a roupa da outra e a cortar o
Mas
cabelo com a
Jennifer
outra.
Jason Leigh é creepy? Jennifer
É.
Jason Leigh é creepy? Mas é nova ou velha?
Sim.
Mas é
Nova.
Jennifer Jason Leigh nova? Pronto, ok, ainda vá que não
Opa,
vá.
sim.
Ela
Porquê?
realmente sim, não, mesmo quando ela era nova consegui dar os seus ares de creepy. Sim, há aquele filme que eu sei que. Há um filme que eu sei que o João gosta, que é aquele filme com o Rutger Hauer, que
Adoro esse filme,
é.
Fogo.
Pois, o Fogo e
Flesh and Blood.
Sangue?
Flesh and Blood,
Exatamente.
sim.
em que ela realmente inicialmente parece a princesa, a princesinha toda inocente, e depois aquilo dá uma volta que, caramba, eu fiquei assim um
Ah,
bocado,
o
ok.
filme chama-se Single White Female, em português, Jovem Procura Companheira. E é
Já
com a
ouvi falar
Bridget
disso.
Fonda, Jennifer
Ok.
Jason Leigh e com o Steven Weber. E pronto, e é isso.
Eu acho que ouvi
Ah, pronto,
falar
mas
desse
é.
filme numa sitcom, uma coisa assim do género, em que realmente, já viste o Single White Female? E fica assim, olha, não, nunca vi. Eu a responder à sitcom, porque eu sou desse tipo de pessoas que não, nunca vi, e respondo às personagens da sitcom. Mas isso também é de. Esse Single White Female era daqueles que sim, ouvi falar muito
92
durante.
maiores 18.
Maiores
Olha,
18? Hoje em dia
maiores
seriam maiores
18,
16. Oh,
fortíssimo.
meus amigos, nós estamos aqui a chegar a uma hora
Há uma
e eu
hora?
sugeria
Sim.
que nos voltássemos a encontrar, não sei se para a semana ou quando quisessem, é para falar de filmes pós-apocalípticos, né?
Opa, já tentei
Só
falar há bocado,
pós-apocalípticos.
não, nós
Tentei
agora
falar
falámos um
há bocado.
bocadinho do Mad Max, mas
Falámos um pouco
sobretudo
sobre
falámos
os
do
filmes.
cão e pronto, e não deu.
Falámos de apocalipse, mais do que propriamente pós-apocalipse. Sugeri que
Vou
dessem
tentar arranjar um compêndio dos filmes de Apocalipse mais bizarros que já vi. E vai ser engraçado.
Ah,
sim,
sim, isso vai ser.
Eu ando a ler
Welcome
aqui
to
uma série de
Frogtown.
coisas. Pá,
Por
chegou-me aqui
exemplo.
um livro anteontem, ainda não peguei nele, eu não vou
Ui,
acabar de ler, só tem
livro!
700 páginas, ou o que é que é. Mas é um filme que chama-se um livro que chama-se The Years of Rice and Salt, ou seja, os anos do arroz e do sal, que é parte de um pressuposto que. A Europa, quando teve aquela vaga de peste negra no século XIV, 1300 e tal, foi absolutamente erradicada. Portanto, foram outras potências que tomaram conta do mundo. E é um livro, ou seja, tem vários contos, é uma sucessão de contos ao longo de vários séculos, e eu vou tentar perceber onde é que ele chega com aquilo, porque é um bom pressuposto. É um pressuposto que muita gente usou, mas.
Eu já vi isso
Olha,
no A Voz do Fogo do Alan Moore, por exemplo. Também pega sempre na mesma localidade, mas cada capítulo é uns anos mais tarde, uma geração mais tarde.
sim,
Portanto,
neste caso eu não
é.
sei como é que é, eu não sei se é a própria, se eles depois, se é a China que ocupa a Europa, se são os nativo-americanos que ocupam a Europa, não sei. É uma
Pois.
perspectiva diferente e eu estou.
Essas
Acabei por mandar
conjeturas
vir
são
uma
giras,
série.
as realidades alternativas.
É.
Oh, sim,
E
é uma
pronto, se
história
calhar
alternativa.
para a semana já
Sim.
consigo ter um insight
Por
diferente
acaso,
sobre aquele
do
livro.
livro, já tenho aqui e mando a recomendação sobretudo para o Zé, que o Zé não é muito de livros, mas por
É,
acaso há
ler é
um.
uma merda.
Pronto, mas é um livro de um
Estou
autor,
brincando.
um realizador, que tu gostas bastante, mas que agora virou para a escrita, que é o Brian De Palma, que lançou agora um
Ah.
livro que é Are Snakes Necessary, que supostamente era para ser um filme. Começou por ser um guião, que ele escreveu para um filme. Só que ninguém quis pegar naquilo porque disseram: é pá, não, isto já não são os anos 80, já ninguém quer ver esse género de thrillers. Mas olha, manda para uma editora, pode ser que esteja interessado. Então chamou uma escritora e ela ajudou-lhe a tornar aquilo um bocadinho mais livro e agora editou. Até o livro tem na capa uma citação de Scorsese, tipo: olhem, isto é como um filme de Palma. Filme antigo de Palma, quem tem saudades de ver um filme de Palma, leia isto. Portanto, o livro saiu, já tinha saído em francês, somente, mas agora saiu a versão inglesa, que eu entretanto arranjei, é o Are Snakes Are Necessary. E depois também há a autobiografia do Woody Allen, que ele decidiu lançar agora de repente, porque viu que toda a gente estava de quarentena e não tinha mais nada que fazer senão ler, e então lançou assim, do nada, a
É uma
biografia dele.
autobiografia em duas frases. Antes fazia bons filmes. Agora é só para passar o tempo.
Eu agora é pronto, não, mas é autobiografia que está muita gente agora a ler porque pronto, pega nas polémicas todas
Porque é
que ele
o Woody
está
Allen.
envolvido, que é o Woody Allen, exatamente. Mas pronto, depois também falamos em mais pormenor, ainda não li nenhum destes
Pá, mas
livros,
gosto
portanto.
desta maneira de acabar o spin-off que é com dicas de
É a
livros.
Marcel. É a Marcel. Bom, tem
Achaste
este
muito
livro
bom.
para ler.
Marcelo, como é que chama o outro gajo? O Nuno Rogério também gosta sempre de
Também,
sugerir isso.
também,
Ah, e o
também,
Nuno,
sim.
pois é, pois é.
Sim, também é verdade,
Ah,
também é
pá,
verdade.
vou tentar ter um livro para a semana também. Vou-me
Exatamente.
obrigar a
Então,
ler.
pronto,
Vou-me obrigar
sugestões
a ler.
literárias. Tens de fazer uma estante, agora toda a gente tem estantes atrás, pá. Se
Eu tenho
quiseres fazer uma
estantes, mas
coisa
é
de
de
Skype.
filmes.
Então, pronto.
Ao longe parecem livros. Quer dizer, depois são todos do mesmo
Alô.
tamanho e o pessoal acha estranho. Mas.
É a mesma
É
coleção.
capaz.
Tudo a mesma coleção.
Vá.
Mas pronto.
Meu Deus.
Amigos, foi bom.
Então, bom resto de
Foi ótimo.
isolamento.
A ver se repetimos em breve. E olha, vá. Cuidem-se.
Pude amar assim. conocí el amor. Es joven nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti, tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada hará cambiar mi amor por ti. Tal vez nuestro camino no sea fácil, pero estaremos juntos. Tu luz me guiará y donde yo esté serás mi estrella, mi calor, mi buen amor. Sé que tu luz me guiará. Es joven nuestro sueño aún, podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti, y tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar segura, solo te pido amor, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti, y tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta y nada cambiará, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti, y tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser.